Está a ouvir 110 histórias, 110 objetos do Instituto Superior Técnico. Obviamente saberá o que é um termómetro e possivelmente nunca terá ouvido falar de um calorímetro. Se for esse o seu caso, permita-me partilhar consigo a primeira de todas as perguntas da conversa que tivemos para este episódio.
Eu tenho aqui nas minhas notas que o nosso objeto deste episódio se chama calorímetro. Não se pode chamar termómetro? Ou é uma coisa muito diferente?
Não, o termómetro é um dos objetos que é usado no calorímetro. Portanto, é uma das peças do equipamento desse calorímetro.
Mas calorímetro mede calor. Calor.
E o termómetro mede temperatura. Portanto, temos que depois fazer a conversão temperatura-calor.
Então, o que é um calorímetro?
Há de ser um equipamento que vai medir calor, não diretamente, mas através de uma variação de temperatura. O meu nome é Hermínio Diogo, sou professor aqui no Departamento de Engenharia e Química do Instituto Superior Técnico.
Porquê que estamos a trazer este calorímetro específico para o programa 110 Histórias, 110 Objetos?
Nós encontramos este calorímetro no espólio aqui do Departamento de Química do ISD e pensamos que este calorímetro pertenceu ao professor Herculano Carvalho e este calorímetro deve ter estado ligado à determinação do poder calorífico de combustíveis, nomeadamente carvões, que era um dos estudos que eram feitos antigamente para aproveitar as nossas minas de carvão no país.
Se me está a falar em Herculano Carvalho, estamos a reportar-nos mais ou menos a que época?
Estamos a falar provavelmente entre os anos 30 e os anos 50, 60, em que essas medidas foram feitas usando esse aparelho. Essas e outras medidas necessárias para o poder energético, digamos assim, dos combustíveis. Não só do carvão, mas provavelmente de outros combustíveis sólidos necessários na altura e líquidos, até umas naftas.
O que me leva a perguntar, então, se há uma história da história para contar em relação ao objeto e a quem era responsável por ele. Que história é que vamos contar?
Este calorímetro, supomos que esteja ligado ao Instituto Português de Combustíveis. O Instituto Português de Combustíveis, estamos a falar que foi criado em 1933, só para dar uma ideia. Na altura, porque é que o Instituto Português de Combustíveis estava ligado à Universidade? Ou qual era a relação que eu encontrei? É que tinha uma junta consultiva e essa junta consultiva tinha membros da Associação Industrial Portuguesa e tinha professores ou docentes do ISD. Esse Instituto Português de Combustíveis, quando foi criado, tinha dois laboratórios, o Laboratório de Ensaios de Combustíveis, que sempre funcionou na Alameda, portanto aqui no campus da Alameda, e o Laboratório de Ensaios Mecânicos, que começou por funcionar ainda nas instalações do técnico no Conde do Barão, e que se manteve lá até 1943, data a partir do qual os equipamentos foram transferidos para o campus da Alameda. Juntamente também com isto, o professor Herculano Carvalho aparece aqui como a peça fundamental, não só do objeto, mas também porque, tanto quanto eu pude apurar, ele foi o presidente da Comissão de Aproveitamento de Combustíveis Nacionais, que depois também, mais tarde, se veio chamar Serviço de Economia de Combustíveis, e portanto estamos a falar num período que vai de 33 a 48.
Só para eu ter um paralelismo com os dias de hoje, há alguma coisa semelhante em Portugal? Com que nome?
Neste momento, digamos que o laboratório que sucedeu ao INETI, que depois passou a ser INETI, Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Industrial, é o LNEG, que é o Laboratório Nacional de Energia e Geologia. O meu nome é Isabel Cabrita, atualmente sou professora no ISEC Lisboa e fui diretora do Departamento de Energias Convencionais no Laboratório Nacional de Engenharia e Tecnologia Industrial.
Só para eu compreender um pouquinho melhor, estávamos a falar de carvões para aquecimento, é isso?
Naquela altura, sim, começou-se por pensar em carvões para aquecimento, mas também para geração de eletricidade. Portanto, houve até contratos de desenvolvimento industrial em que, por exemplo, foi demonstrado o funcionamento de uma caldeira de leito fluidizado que tinha depois a possibilidade de passar o vapor gerado nessa caldeira numa turbina a vapor para geração de eletricidade. E esse projeto foi até projeto que foi iniciado no período de 1983-1985, foi feito em colaboração com empresas portuguesas, como a EDP e, na altura, a MAG, que era uma empresa metalo-mecânica e, portanto, foi quem até fez a construção da caldeira, segundo as especificações do protótipo, o que foi o resultado dessa investigação.
Professor, e nos tempos do professor Herculano Carvalho, que trabalhos estavam a fazer?
O professor Herculano Carvalho dedicou-se muito às águas naturais, às águas, à parte hidrológica.
Sim, mas sabemos, ele tinha a ligação ao laboratório de análises.
E portanto, esta é outra componente, digamos, dele também relativamente aos carvões nacionais. Portanto, ele esteve muito ligado aos carvões nacionais. Eu penso que também, nesta altura, o Laboratório Nacional de Engenharia, de Energia e Geologia deva ser a entidade portuguesa que também está certificada para o poder calorífico dos combustíveis. Ou seja, no fundo temos aqui uma espécie de Instituto Português de Qualidade para atestar se aquilo que compramos, os combustíveis que compramos e o que vai estar no mercado, tem as especificações técnicas adequadas. Portanto, no fundo é quase uma ASAI da parte dos combustíveis, diria eu.
Obrigado pela comparação, porque ajuda. E a relação da professora com este calorímetro? Tem?
A minha relação até é interessante porque não o levei comigo, deixei-o ficar. Digamos que quando eu vim para Lisboa, até para coordenar o Departamento de Energias Convencionais na altura e estudar os carvões, levei os equipamentos que haviam e foram selecionados precisamente os equipamentos mais modernos, na altura, mesmo assim, dos anos 80. E entretanto, o calorímetro ficou, porque já era, na altura, uma peça de museu e, portanto, ficou no técnico. Aliás, nessa altura também ficaram no técnico ainda até grupos de trabalho, até fazer a caracterização dos carvões, que utilizavam outro calorímetro, portanto, automatizado. Este calorímetro é realmente, eu até gostava de depois, talvez conjuntamente com o professor Hermínio, fazermos um ensaio para determinação de poder calorífico de uma pastilha de carvão, porque tem que haver toda uma preparação para introduzir a pastilha, etc., que hoje em dia é diferente. Portanto, há a preparação naturalmente da amostra para introduzir no calorímetro, mas depois toda a obtenção dos dados é automatizado e, portanto, temos logo os resultados. Por isso, digamos, deixei ficar, mas eu até estou satisfeita que tivesse ficado, porque ao fim de tantos anos vim ter com ele e se tivesse levado comigo, talvez não tivesse essa sorte, uma vez que não, pelo menos que eu conheça neste momento, não temos um museu de equipamento no laboratório.
E está a precisar de um?
Seria bom ter. A história diz-nos muita coisa e esquecemos muitas vezes até do próprio trabalho que fazemos no nosso país, que tem um valor grande e que depois é esquecido e é até tomado por investigadores estrangeiros e que depois colocam cá as suas tecnologias essas até que foram iniciadas a nível nacional, por isso sim.
Este calorímetro, temos origem?
O modelo do calorímetro é um modelo da Gallen-Camp, tanto quanto eu consegui descobrir. Estamos a falar em 1898, o primeiro calorímetro que foi produzido pela Gallen-Camp.
Ah, é um rapaz novo então.
Portanto, exato, já tem cento e poucos anos. E portanto, esta é uma versão ligeiramente melhorada do primeiro calorímetro que eles fizeram. E eu confesso que quando olhei para aquilo a primeira vez, fiquei um bocadinho... Não acreditei que era logo um calorímetro.
O que é que pensou que era?
Pronto, porque no fundo um calorímetro eu estava à espera que tivesse um sistema de agitação ligeiramente diferente, e esse sistema de agitação é um sistema de agitação manual, portanto parece quase a roldana de um poço. Modernamente, obviamente, isso é tudo feito eletricamente, mas no período intermédio houve uma altura, portanto, em que aquilo tinha uma espécie de uma pequena hélice, turbina, em que o motor fazia agitação.
E o que é que pensou que fosse?
Pensei que fosse um equipamento para determinar a conversão entre trabalho e calor, e não diretamente um calorímetro. Eu lembro-me do meu tempo de aluno de estar exposto junto ao anfiteatro de química. E na altura a gente olhava, porque isto até o aspecto exterior tem umas tiras de barrica, e a gente até dizia, pronto, que aquilo era o calorímetro do vinho do Porto. No meu tempo de aluno.
Exatamente, podemos confirmar o aspecto visual deste calorímetro é o de um pequeno poço à moda antiga, revestido a tiras de madeira, a dar-lhe também uma certa imagem de barrica ou pipa. É um objeto muito bonito, sem sombra de dúvida, que a dada altura, como já ouvimos, podia ter sido levado do técnico pela professora Isabel Cabrita, mas não foi.
Ficou com pena de não levar?
Na altura não, nem pensei, porque eu estava tão focada em fazer coisas novas que não, digamos, não estava a pensar nas bases. É exatamente. Agora é o termo que eu uso, as bases. Depois a senioridade vai-nos dando uma certa reflexão e certamente ficaram muitas outras coisas que gostaria de ter levado, se fosse hoje, a absorver.
Era aí que eu queria chegar. E agora, tem pena?
agora tenho. Embora, digamos, também está em boas mãos.
Pois, com isso ganha o técnico, não é, professor?
Bem, está cá, está preservado, ou vamos preservá-lo, e portanto a história ficou cá.
Sim.
E está contada.
E
quem
agora
é que
está
utilizou
contada.
E quem é que... Exato.
E agora está contada, que é essa a nossa missão.
Que era essa a ideia.
Não, dá-me satisfação e vejo que pelo menos tem uma história e é contada.
E assim, praticamente no final de um longo, longo caminho, sem que alguém esteja à espera disso, surge alguém com aquela que é provavelmente a melhor definição do que uma viagem destas significa de verdade. Obrigado à professora Isabel Cabrita, exatamente por isso, e também por ter aceito o convite para ajudar-nos a contar esta história. Ao lado do professor Hermínio Diogo, a quem também deixamos um fortíssimo agradecimento, ele que já tinha participado num dos primeiros episódios do programa, o episódio 25, A Exaltação dos Ritmos Dominantes das Origens, gravado em 2021, quando era praticamente impossível ver-nos cara a cara, ou então não estarmos a uma distância imensa uns dos outros, por exemplo, com 4 pessoas, como que a esgotarem a lotação da plateia de um auditório inteiro, para podermos estar sem máscara, mas bem afastados uns dos outros. Fazer este programa, permita-me que lhe diga, agora foi uma aventura indescritível, a praticamente todos os níveis. Mas, voltando ao assunto em epígrafe, a conversa com o professor Hermínio Diogo e a professora Isabel Cabrita, em versão alargada, com muitos mais detalhes acerca deste calorímetro, acerca de outros calorímetros, acerca dos fins para que podem ser utilizados e também com mais histórias, umas perfeitamente seguras, outras nem tanto assim.
Portanto, aquilo é queimado a 30 atmosferas de oxigênio, portanto aquilo é mesmo uma bomba.
Essa conversa na íntegra fica disponível no site do programa em 110.tecnico.ulisboa.pt, juntamente com mais conteúdos extra e com o texto do Silvio Mendes. 110.tecnico.ulisboa.pt. Este é um programa do Instituto Superior Técnico, com produção 366 ideias. É feito por
Joana Lobo Antunes,
Silvio Mendes
e Filipa Soares,
da área de comunicação e
imagem e marketing
do Técnico.
E pela 366 ideias, eu sou Marco António, realizo o programa e conto-lhe 110 histórias de 110 objetos do Instituto Superior Técnico. Cento histórias, 110 objetos do Instituto Superior Técnico é uma parceria com o Público.
O Público fica no ouvido.